Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 30. E o título da minha mensagem é muito espiritual. Conselhos para 2026. Eu dou muita importância a este culto, a este dia. É como que... Eu dou importância a todos, vocês sabem. Mas, Deus, qual é a tua vontade? Qual é o caminho que vamos seguir neste ano de 2026? E a lição, primeira mensagem, tem muito a ver com o nosso caminho para o ano inteiro. E eu leio Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 19, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, chegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Eu não dei o anúncio que a minha esposa pediu, é que hoje, excepcionalmente, não há super igreja, está bem? Mas também não tenho um problema aí com os meninos, que é, a gente quer vida cá na nossa casa. É como uma família com filhos. A casa está mais desarrumada, há mais barulho, mas glória a Deus por isso tudo, porque há vida na casa. Sim ou não? Pronto, esse é o nosso coração. Pai, nesta manhã, guia-me, Senhor, que no abrir da minha boca eu seja guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que eu possa falar o que está no Teu coração para nós, enquanto CCVA Figueira da Foz, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Quem está aqui pela primeira vez para dar as boas-vindas, levante lá o braço, Sejam bem-vindos. Eu já cumprimentei alguém há pouco. Está bem? Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos aqui no nosso meio. Todos sejam muito bem-vindos. Esta expressão, feliz ano novo, bom ano de 2026, é provavelmente das expressões mais usadas, mais faladas, mais tecladas no início de cada ano, sim ou não? Concordam? Um feliz ano novo. E a minha pergunta é: que garantias é que nós temos que teremos um feliz ano novo? Os mais céticos ou os mais pessimistas, eles vão dizer assim: não, está difícil. E vão usar, por exemplo, os acontecimentos de ADC, vê as notícias, olha o que o outro maluco fez. O maluco é o que eu ouço, está bem? Calma, com todo o respeito, que eu não dou nada. Olha o que aconteceu aqui, olha o que está acontecendo naquela parte do globo, olha. Vai ser um ano terrível. Os mais céticos, eles vão dizer, pode ser que sim, pode ser que não. É tudo muito imprevisível. Os irmãos da fé, eles vão dizer, não, pastor, vai ser o melhor ano da nossa vida, porque este é o ano da promessa, este é o ano da vitória e nós já recebemos, já é nosso, amém. Amém. Vocês não são esses irmãos, parece que não, a coisa não... Nós já recebemos, já é nosso, é tomar posse. Há outros irmãos que vão dizer assim: pastor, seja feita a vontade de Deus, o que vier é porque é da vontade de Deus, aleluia. E às vezes esquecemos que nem tudo o que acontece no mundo é a vontade de Deus. E nem tudo que não acontece porque é a vontade de Deus não acontecer. Então eu, pessoalmente, acredito que quem vai fazer um feliz ano novo somos nós. Eu não sei se tu acreditas nisso, mas está nas tuas mãos fazer um feliz ano novo. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Não, pastor, a nossa vida está nas mãos de Deus. Sim, é verdade. Mas Deus nos dotou e nos deu a liberdade de fazer escolhas. Esta passagem é Deus a falar com o povo de Israel e a dizer assim: olha, eu te tenho proposto a vida. Olha, eu te tenho proposto a morte. Escolhe, pois, vida para que vivas. Ou seja, a minha vontade é que tu escolhas vida, mas eu te dou a liberdade para tu fazeres as escolhas. Quer dizer que é possível nós escolhermos morte. E se escolhemos morte, significa que vamos ter o quê? Morte. Mas não significa que é a vontade de Deus. Porque Ele já diz assim: escolhe, pois. Ele já está a dizer assim: olha, a minha vontade, o meu desejo para ti é que tu escolhas vida. Mas a escolha está nas tuas mãos. Deus nos deu essa liberdade de fazer escolhas. Claro que não é uma liberdade absoluta. Não é? A liberdade absoluta seria, não seria liberdade, seria omnipotência. Mas a verdade é que nós temos liberdade para fazer escolhas. Deus nos dotou com a capacidade de decidir, de pensar, de refletir, de decidir. E naturalmente as nossas escolhas, elas vão influenciar o nosso futuro. Porque com essa liberdade vem a responsabilidade. Agora, irmão, lá, tu és responsável. Porque eu sei que é confortável nós dizermos: seja feita a vontade de Deus, sim. É confortável, o que acontecer é porque é a vontade de Deus. É confortável. Mas a verdade é que Deus nos deu a responsabilidade, e o meu desejo para cada um de nós, para 2026, é que nós possamos assumir as rédeas da nossa vida. Nós possamos assumir a responsabilidade dada por Deus para assumir a nossa vida, tomar decisões. É algo que nós fugimos a todo o tempo, desde Gênesis. Você lembra-se quando Adão pecou, ou Eva pecaram, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Deus veio até com eles e eles se esconderam. Adão, onde estás? O que é que Deus foi fazer? Foi pedir contas, pedir responsabilidade. Olha, o que é que tu fizeste? E o que é que Adão fez? Não fui eu. Quem foi? Foi ela. Mas, vocês já repararam? Não sei se já repararam, certeza que sim. Mas na lata do Adão. Porque ele termina a culpar Deus. Porque ele diz assim: a mulher que tu me deste, no fundo, no fundo, tu és o culpado daquilo que está a acontecer. Não fica muito diferente nos dias de hoje? Ah, Deus permitiu. Ah, Deus, pronto, foi a vontade de Deus. Deus permitiu, assim Deus o quis. Deus o levou porque tinha um propósito. E é uma forma de nós nos desresponsabilizarmos. Irmãos, Deus pode fazer o que Ele quer e faz sozinho, mas Ele, desde Gênesis, que Ele decidiu agir na terra através de cada um de nós. Essa é a forma que Deus nos trata com dignidade, não é? Dizer assim: olha, o que é que tu vais escolher? Ah, eu quero fazer a tua vontade. Ok, mas o que é que tu vais escolher? O que é que tu queres fazer? O que é que tu vais fazer? E nós podemos dizer assim: pastor, ou dizer assim: Deus, mas eu não pedi para estar aqui. Ok, há muitas coisas que acontecem que não têm a ver com as nossas escolhas, mas é como se Deus dissesse: ok, mas agora estás aí. O que é que tu vais fazer a partir daí? Não, oh Senhor, mas aquilo que aconteceu não fui eu. Não foi a minha vontade, não foi a minha decisão. Ok, já aconteceu. E agora, qual é a tua decisão? Como é que tu vais agir a partir daí? Porque nós somos responsáveis pela nossa vida. Diga-me ao lado, nós somos responsáveis. Então, quatro conselhos. Eu quero, se me derem permissão, de trazer quatro conselhos pastorais que Deus colocou no meu coração para nós, como igreja. Primeiro conselho, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Olha, escolhe, pois, vida. E olha o versículo 20. E o que é que isso significa? Olha o versículo 20, Deuteronômio 30, verso 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Olha, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Olha, em vez de andares atrás da felicidade, atrás do sucesso, atrás, não, anda atrás de Jesus. Coloca Jesus, prioriza Jesus, prioriza o reino de Deus. Jesus disse isso aos discípulos. Eles estavam preocupados com o dia da manhã, eles estavam preocupados com o ano que estava aí na sua frente. Não é? O que é que vamos comer? O que é que vamos beber? E Jesus disse assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus, Mateus 6:33, e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês se preocupam legitimamente, vos serão acrescentadas. Ou seja, em vez de andar atrás delas, nós precisamos andar atrás de Jesus, e todas essas coisas que Ele está a dizer, eles andarão ou virão sobre nós. É o que Jesus está aqui a dizer em Mateus 6:33. Nós compreendemos, irmãos, que nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Deus nos criou para ter uma relação de amor. Nós caminhamos juntos. Ele faz parte da nossa vida. Deus para nós não significa domingo. Deus para nós não significa oculto. Deus para nós não significa, sei lá, o grupo vida. Não, Deus é o nosso Senhor. Ele faz parte da nossa vida. Ele anda conosco em todo o tempo. O apóstolo, o escritor de Romanos, versículo Romanos 11:36, na nova versão transformadora, diz assim, pois todas as coisas vêm dele. Olha, existem por meio dele, são para ele, e a ele seja toda a glória para sempre. Amém. Ou seja, quando nós reconhecemos, em primeiro lugar, que nós mesmos procedemos dele, nós somos obra da sua criação. Oh, irmãos, nós sobrevivemos e subsistimos por Ele. Nós somos sustentados pelas Suas mãos. É para Ele, são todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Ou seja, quando Deus ocupa este lugar na nossa consciência, nós nos abrimos para o inesperado. Nós vivemos, o que é essa vida de fé? É viver esta consciência que nós somos dele. Ele nos sustenta, a nossa vida é dele, tudo é dele. Então, coisas maravilhosas podem acontecer porque ele é o Senhor da nossa vida. Então, eu posso não saber o que é que vai acontecer em 2026, mas eu já vivo na expectativa, eu já vivo com essa esperança que ele é comigo. Então, alguma coisa vai acontecer. Deus sabe o que está a fazer. Deus não é apanhado de surpresa, não é? O presidente lá do país foi apanhado de surpresa, o outro pode ser apanhado. O nosso Deus não é apanhado de surpresa. A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme. Salmo 121, versículo, diz que Deus, o Deus que nos guarda, Ele não dorme, Ele não nos perde de vista. Então, o coração é, descansa nele, coloca a tua vida nas mãos dele, coloca que ele, convida a fazer parte das tuas decisões, convida a fazer parte da tua vida, ele seja o centro da tua vida. Quando nós pensamos em tomar decisões, quando nós pensamos em fazer isto, em fazer aquilo, é como um homem casado. Um homem casado, se ele é casado, se ele tem uma família, ele já não pode pensar sozinho. Ele tem que pensar em família. Então vamos lá decidir em família. Se a minha vida não é mais minha, pertence a Deus, eu não penso mais sozinho. Ele faz parte da minha vida. Olha, Senhor, vamos lá. Dá-me sabedoria para tomar a decisão. Mas eu tenho que a tomar. Sou eu que a tenho que tomar. És tu que as tens que tomar. Mas que nós possamos priorizar Deus. Quando pensamos nisto ou naquilo, ai, não é se este negócio é melhor ou se este negócio é pior. Se aqui eu vou ganhar mais dinheiro, se ali eu vou ganhar menos dinheiro. Não. Onde é que Deus está no meio de tudo isto? Porque às vezes aquilo que eu possa pensar que vou ganhar mais dinheiro vai destruir a minha vida. Se aquela cidade que eu possa pensar e ir para ali, isso se calhar não vai destruir. Não. Então não é onde é que é melhor. É onde é que Deus está no meio de tudo isso. E quando alguma coisa cai errado, ou acontece errado, ou der errado, olha, pensa desta forma. Pode ser errado apenas aos teus olhos. Mas não desesperes. Não desistas. Não desanimes. Não percas a esperança. Amém. Diga, irmão, lá, não percas a esperança. Irmãos, esta esperança que eu estou a falar tem um fiador. E esse fiador, essa garantia é Jesus. Eu não estou a falar de ser otimista. Eu não estou a falar de ser positivo. Ah, nós temos que pensar positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não é sobre isso que eu estou a falar. Porque para eu ser otimista, eu dependo das circunstâncias e dos dados e das notícias, e esta notícia está favorável, este dado está favorável, então isso me dá otimismo. Não. Esta esperança que eu estou a falar não depende das notícias, não depende nada disso, depende de um fiador, depende de Jesus, das promessas de Jesus. A minha esperança está em Cristo Jesus, a minha esperança está na palavra de Deus. Ele é o garante, ele é o garante, ele é o fiador dessa nossa esperança. Então não é um passo no vazio, é um passo baseado na palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não é as boas notícias, não é os bons indícios, não. A nossa esperança é o Senhor. E porquê é que ele diz que ele é bendito? Porquê é que ele diz que ele é abençoado? Quando a nossa esperança, quando ele confia no Senhor e a esperança é o Senhor. Olha o versículo 8. Porque será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem se deixa de dar fruto. A promessa de Deus é aquele que confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. Qual é a promessa? Fruto, bênção, prosperidade. Mesmo no ano da dificuldade, mesmo no ano da sequidão, mesmo no ano das maiores problemas, a nossa esperança está no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, independentemente do tempo que estamos a viver, independentemente das notícias que nós estamos a viver, o meu conselho para cada um de nós é que Jesus seja a nossa prioridade. Seja o centro da nossa vida. Jesus seja o centro, não é? Ele é o primeiro, ele toma o primeiro lugar, o comando da nossa vida. E nós vamos ver que o ano, ele será um ano feliz. Segundo conselho. Escreve aí, aponta aí. Cuida de ti mesmo. Deixa-me dizer isto. Cuida da tua saúde física. Alguns precisam de ir para a frente do espelho e fazer as pazes com o seu rosto. Sim. Fazer as pazes com as suas rugas. Fazer as pazes com a sua pele. Fazer as pazes com a sua forma. Fazer as pazes com o seu corpo. Porque, irmãos, parece que eu estou a brincar, mas olha-te ao espelho e agradece a Deus pela tua vida, porque a vida é dom de Deus.
Agradece a Deus pela tua vida. Agradece a Deus por estares vivo. A nossa vida é um presente de Deus. Será que podes dizer aí ao irmão que está ao lado, olha, a nossa vida é presente de Deus. Às vezes nós damos tudo por garantido. Se é presente de Deus, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, irmãos, cuida do templo do Espírito Santo. Nós não cuidamos desta sala. Você imagina que se, por exemplo, faz hoje 11 anos, ou seja, 2015, primeiro domingo de 2015 foi quando nós fomos oficialmente pastores desta igreja. Faz hoje 11 anos. Imagino, por exemplo, nestes 11 anos, nós nunca fizemos nenhuma reforma na igreja, nas instalações. Nunca limpávamos, usávamos e nunca limpávamos, nunca reformávamos, nunca fazíamos nada. Será que isso era habitável nos dias de hoje? Cuida da tua saúde. Não a diz essa consulta, ah, eu tenho que ir ao médico, ah, eu tenho que ir aí porque tens essa dor ali, ou isto ali, ou está a acontecer ali, a gente vai protelando. Diga, irmão, lá, não, vai ao médico. Mas sabes uma coisa? Não devemos ir só ao médico. Devemos fazer o que o médico mandou. É que alguns vão ao médico, mas depois vão ao doutor Google. E acham que o doutor Google é melhor que o médico, que estudou não sei quantos anos. Ai, pastor, eu não confio naquele médico. Então muda de médico. Mas faz o que o homem ou que a mulher mandou fazer. Porque se ele mandou tomar uma coisa, e se tu puseres lá no armário e não tomares, não vai fazer nada. É a mesma coisa. Tu podes dizer, ai, Deus diz. Mas se tu não fizeres o que a palavra de Deus diz, nada vai acontecer. Faz lá a tua caminhada, cuida da tua saúde. Irmãos, se não tiveres tempo para ti, ninguém vai ter tempo. Não poucas vezes aquelas pessoas dizem, não, eu tenho que trabalhar, eu não posso ir. Irmãos, nós só trabalhamos se tivermos saúde. Não sei se já pensaram nisso. Sem saúde ninguém faz nada. Então eu não estou a falar de vaidade. Eu não estou a falar de ir para o ginásio e puxar ferro ou crossfit. Queres ir para o crossfit? Vai para onde tu quiseres. Mas cuida da tua saúde. Come bem, alimenta-te bem. Descansa. Faz exercício. Dorme. Eu estava a ler um estudo esta semana que dizia assim que quanto mais nós cuidarmos da nossa vitalidade física, isso resolve muita coisa dentro de nós. E eles falavam tristeza, pânico, ansiedade, insónia, medo do futuro e uma série de outras coisas. Então cuida de ti. Às vezes nós estamos a culpar o diabo. Às vezes nós andamos a culpar, às vezes é falta de sabedoria. Porque se tu não fizeres, ninguém vai fazer por ti. Quando necessário, pede ajuda. Ou seja, admite a tua vulnerabilidade. Admite as tuas fraquezas, pede ajuda. Alguém pode dizer assim, ai pastor, mas a minha saúde está tão debilitada. Mais uma razão para cuidares da pouca que tu tens. Então que nós possamos levar este conselho muito a sério. Por isso é que eu disse que era um conselho pastoral. Leva isso a sério. Cuida de ti. Ama-te. Respeita-te. Abraça-te. E agradece a Deus porque estás vivo. Porque a vida é um dom, uma dádiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos andar uma vida inteira a fazer disparates e depois culpar Deus. Porque é isso que muitos de nós fazemos. Eu não sei vocês, eu tive quase 25 anos, ou que foi, sair ao médico. Não é? Porque pela fé a gente não precisa. Não, isso não é a fé, isso é outra coisa. Então cuida de ti. Primeiro, busca a Deus em primeiro lugar. Segundo conselho, cuida de ti mesmo. Faz as pazes com o teu corpo, faz as pazes com essas rugas, faz as pazes. Há coisas que são inevitáveis. Às vezes nós fazemos orações ou temos pensamento. Olha, o envelhecimento, por exemplo, é inevitável. E o que nós podemos é fazer alguma coisa para atrasá-lo. Mas ele vai continuar a caminhar. E digo ao irmão ao lado, está tudo bem. Está tudo bem, vamos agradecer a Deus pela vida. Sim ou não? Terceiro conselho, ama. Vai amar pessoas. Enche a tua vida de pessoas. Convida outros a fazer a caminhada contigo. Cumprimenta as pessoas. Seja agradável para os teus vizinhos. Irmãos, as pessoas não atrapalham a nossa vida. As pessoas enriquecem a nossa vida. Há uma mentalidade nos dias de hoje, parece que as pessoas nos atrapalham. Não, as pessoas não nos atrapalham. As pessoas só nos enriquecem. Nós não somos bichos. Vamos amar pessoas. Como é que nós queremos convidar pessoas para ouvir a palavra de Deus se a gente nem fala com elas? Nem se preocupa com elas. No mínimo com as pessoas que vivem lá do nosso prédio. O mais, sei lá, o vizinho mais perto. Sorri, ah, ele nem sequer sorri. Sorris tu. Cumprimenta, trata-o bem, deseja um bom ano. Se ele precisar de alguma coisa ou ela precisar de alguma coisa, disponibiliza-te. Ama essas pessoas. Pessoas não nos atrapalham. Pessoas nos enriquecem. Ou seja, nós precisamos ir ao encontro delas. Irmãos, quando nós pensamos nos grupos de vida, nós não estamos a pensar em crescimento. Nós estamos a pensar em relacionamento. Em conseguir viver esta expressão do apóstolo Paulo uns aos outros. De nos conhecermos. Na igreja a gente só conhece a nuca do irmão. E acaba o culto, é hora do almoço e a gente está com fome e vamos correr. Então é para nos conhecermos. Sabemos o nome de cada um. Não é para nos intrometermos na vida de cada um. Mas se há necessidade, nós vamos abençoar, nós vamos ajudar. Nós, todos nós precisamos de Deus. Pessoas precisam de Deus. Mas pessoas precisam de pessoas. Oh, irmãos, a mágoa, o ressentimento, a amargura só nos destrói, só nos impede, diz lá em Hebreus, que impede a graça de Deus fluir na nossa vida. Então, vamos remover esse ressentimento, vamos remover essa mágoa, vamos remover a amargura das nossas vidas. Não é porque uma pessoa te magoou que toda a gente é má. Não é porque uma pessoa nos traiu que agora são todos traidores. Não. Não comas esse isto, não engulas esse veneno, que isso é um veneno que só nos afasta de pessoas e só nos destrói. E que nós precisamos começar pela nossa casa, não é? Cuidar da nossa esposa, cuidar do nosso marido, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos vizinhos. Por que não? Dedica-te a pessoas. Será que isso é bíblico? A Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 4, verso 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem, Ele é. É amor, é a natureza de Deus amar. Significa que aqueles que são nascidos de novo, uma das coisas que prova que nós somos nascidos de novo, é quando nós amamos. Tanto que, mais à frente, em 1 João capítulo 4, verso 20, diz, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Oh, irmãos, o amor de Deus materializa-se através das pessoas. São as pessoas que nos falam do Evangelho. São as pessoas que nos abraçam. São as pessoas que cuidam de nós. Ama as pessoas. Não são as pessoas que cuidam de nós. Quando tu estás lá doente, quem é que vai lá cuidar de ti? Quem é que faz o teu chá? Não é a tua esposa ou o teu marido? Quando nós não podemos e ficamos, sei lá, acontece uma coisa em casa, quem é que nos leva para o hospital? Não são as pessoas? Não são os bombeiros? Quem é que trata de nós? Não são os médicos? Não são os enfermeiros? Ama pessoas. Pessoas não são problema. Esta mentalidade que quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. Então quando ficares doente, pede um animal para te tratar. Pede ao teu cãozinho para te curar. Eu não estou a desvalorizar os animais, mas não podemos desvalorizar as pessoas. Pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus e nós fomos criados para amar. Então vamos amar. Vamos amar. E já viu que fantástico, tu podes ser a materialização do amor de Deus na vida de outras pessoas. Tu podes abraçá-las, tu podes amá-las, tu podes ir ao encontro delas, tu podes acolhê-las. Tu podes sorrir para elas. Há pessoas, se calhar, nunca recebem um sorriso. Há pessoas, se calhar, ninguém lhes telefona para ela e quando tu lhes telefonas, a gente diz, ai, foi só um telefonema, sim, mas não foi só um telefonema. Então, ama pessoas. Diga, irmão, ao lado, vamos amar. Nós fomos criados para amar. Nós estamos a ser educados na performance, a ter isto, a ter aquilo, a ter aquilo outro, e vamos conquistar o mundo, e vamos conquistar 2026, e vamos ter sucesso, e passamos por cima de toda a gente para ter sucesso. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é usar as pessoas para alcançar as coisas. O Evangelho nos ensina a usar as coisas para alcançar as pessoas, amando-as. Estes conselhos são só o Evangelho, simples. Busca a Deus em primeiro lugar. Cuida da tua saúde, que ela é dávida de Deus. A vida é dávida de Deus. Não é? Ama pessoas. E por último, diga-me, irmão, lá, está a terminar. Ser útil. Ser útil. Vai servir. Vai onde as pessoas precisam de ti. Alguém precisa de ti. Ser útil. Ou seja, agradece a Deus quando as pessoas te pedem alguma coisa. Não te queixes. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Ser útil. Não há melhor bênção que nós podemos ser úteis. Olha o que diz Atos capítulo 20, verso 35. Paulo diz assim, tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, servindo assim, ele está a dizer, olha, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras que o Senhor Jesus nos disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A verdadeira felicidade vem de ser uma fonte de bênção. Então vai servir. Vai ser útil. Começa por lá em casa. Serve a família. Vamos deixar de ser preguiçosos. E quando nós servimos em casa, vamos trazer essa mentalidade e esse coração para a igreja. Vamos servir. Vamos alargar a nossa mentalidade, nós que estamos à frente dos vários de ministérios, e vamos incluir pessoas. Não é, ai, mas já está cheio, a gente faça ao menos um dia para que tu faças. Vamos servir juntos. Vamos servir a comunidade. Vamos dar do nosso tempo, vamos dar do nosso talento, vamos dar da nossa alegria, vamos dar do nosso saber, vamos dar de nós. Então quando nós fazemos em casa, trazemos essa mentalidade para a igreja e servimos. E juntos vamos levar essa mentalidade para fora e vamos servir o nosso mundo aí fora. Há associações que precisam de voluntários. Ter um dia por semana, uma hora por semana, uma hora por mês, não sei, conforme a tua disponibilidade, mas faz alguma coisa sem ser só cuidar de ti mesmo, de cuidar de outros. Nós vivemos muito egocêntricos, a pensar em nós mesmos. Exerce a tua atividade profissional como um sacerdócio. Todos nós sabemos aqui, ou acreditamos, que ser pastor é um sacerdócio, sim ou não? Mas olha, ser professor também é um sacerdócio. Ser uma cabeleireira também é um sacerdócio. Ser um mecânico também é um sacerdócio. Ser um advogado também é um sacerdócio. Ser um pedreiro também é um sacerdócio. Ou seja, qualquer... Olha, arrumar a casa também é um sacerdócio. Fazer um bom jantar, um bom almoço também é um sacerdócio. Então vamos exercer o nosso sacerdócio. Efésios, Paulo dizia assim, olha, trabalhem com entusiasmo, como serviço ao Senhor e não aos homens. Irmãos, a vida não é uma exigência de amor, mas é uma, a vida é uma dávida de amor. Muitas pessoas passam a vida, ficam à espera de serem amadas, ficam à espera de ser servidas. Oh, irmãos, vamos dedicar a nossa vida a amar. Vamos dar nós o primeiro passo, vamos servir. Vamos. E ao servir e ao amar, nós vamos perceber que a vida não se mede por aquilo que nós acumulamos, mas ela é medida por aquilo que nós doamos. Não por aquilo que nós acumulamos. Irmãos, isto é apenas o Evangelho. São conselhos universais. São conselhos atemporais. Eles podem ser dados a qualquer ano, em qualquer parte do mundo. Busquem a Deus em primeiro lugar. Agradeça a Deus pela vida que Ele te deu, porque a vida é uma dádiva, então cuida dela. Cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde física. Cuida da tua saúde emocional. Cuida da tua saúde psíquica. Cuida da tua saúde espiritual. Vamos orar? Claro que sim. Vamos colocar Deus em primeiro lugar? Claro que sim. Mas isso não significa não ir ao médico. Isso não significa não ir a um psicólogo. Isso não significa não ir a um psiquiatra. Porque se é isso que tu precisas, vai fazê-lo. Cuida, ama e serve. Um dia ouvi alguém dizer que a felicidade era como uma borboleta. Um princípio não percebi muito bem a história, mas eu disse, ah, ok, eu gosto da história. Porque quando tu andas atrás de uma borboleta, ela vai sempre fugir. Quando a gente tenta apanhar a borboleta, ela vai fugir. Mas quando nós nos sentamos e nos aquietamos e ficamos quietos, mais cedo ou mais tarde, possivelmente, pode ser que ela pouse sobre ti. E às vezes andamos baratas, tontas, a querer ser felizes. E pensamos que para ser feliz é conquistar mais este carro, ou conquistar mais esta casa, ou conquistar mais isto, ou conquistar mais aquilo. E às vezes andamos a andar atrás de tudo e todos. A usar tudo e todos. Corre atrás de Jesus. Ele seja a prioridade da tua vida. Cuida da tua saúde. Ama pessoas. Sê útil. Serve. E verás que ela pousará sobre ti. Vais ver que o ano novo vai ser muito mais feliz para a tua vida, porque tu o agarraste com as tuas decisões. Davi disse, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Traz para a frente. Ser útil. Ser útil na tua casa. Ser útil nesta casa. Ser útil na sociedade. Ama. Ama pessoas. Traz pessoas para a tua vida. Rodeia-te de pessoas. Pessoas não são o nosso problema. Pessoas não nos atrapalham. Nós fomos criados para amar. Cuida da tua saúde. A vida que tu tens é uma dádiva de Deus. É dom de Deus. Ah, eu tenho pouca. Cuida dessa pouca. Cuida dessa pouca. Cuida dela. E por último, que foi o primeiro, que Deus seja o centro da nossa vida. Deus é o centro da nossa vida. Ele não é um apetrecho. Ele não é um pendricalho. Ele não é o pneu suplente que eu me lembro quando o pneu principal está furado. Ele não é um acessório. Ele é a nossa vida. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a vida. Ele é tudo para nós. E a nossa vida, estando nas mãos dele, eu posso olhar para o ano de 2026 e dizer, como Davi, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia, aleluia. Deus disse ao povo de Israel: olha, eu tenho proposto a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. A liberdade, a grandeza, a humildade que Deus nos deu é de fazer escolhas. E essa responsabilidade é tua. Diga ao irmão ao lado, é tua. Diga ao outro irmão, é tua. A responsabilidade de dizer assim: olha, é só até aqui, daqui para aqui já não passas. É tua. Há muitas pessoas que foram exploradas. Sim, é verdade. Mas porque deixaste de explorar. Porque a responsabilidade de dizer assim: não, não, daqui para aqui não. É tua. Deus nos deu essa liberdade. Deus nos trata com tanta dignidade que nós podemos dizer sim, mas nós podemos dizer não. Não, não, isso eu não. Não, isso não. Foi Deus que nos criou assim, com toda essa dignidade. Vamos orar. Aquilo que o Espírito de Deus falou ao teu coração, fala com Deus agora mesmo. Será que aqui alguns de nós têm que fazer as pazes com o seu próprio corpo, com o seu próprio rosto, com as suas próprias formas? Faz as pazes. E às vezes nós pensamos, quando eu estava a falar há pouco, que era só para os mais velhos, porque toquei nas rugas, mas às vezes os mais novos, isso acontece também. Nós vivemos na cultura do corpo, na mulher perfeita, no homem perfeito, e há uma pressão de tal maneira que às vezes nós olhamos para o espelho e não somos aquilo que gostaríamos de ser. E entramos em conflito. Olha ao espelho e agradece a Deus por quem tu és. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Quem sabe outros têm que perdoar, se livrar da amargura, do ressentimento. Precisam de ser curados. Porque às vezes, por causa do que aconteceu, a gente diz: eu não vou mais me doar, já não vou mais acreditar em pessoas, não vou mais acreditar em ninguém. Pedir sabedoria a Deus é uma coisa. A expelir as pessoas da nossa vida é outra. Há outros foram explorados por homens ou mulheres de Deus enganados, explorados, e eu não quero mais servir, eu não quero mais fazer, não vou deixar mais ninguém fazer isso. E claro, pedir sabedoria a Deus é uma coisa. Deixar de ser para o propósito para o qual fomos criados, que é servir, que é ser útil, é outra. Então vamos pedir cura a Deus. E vamos agarrar a nossa vida pelas mãos e dizer assim: Senhor, eu assumo a responsabilidade pela minha vida. Então sou eu que tenho que te colocar em primeiro lugar. Sou eu que tenho que cuidar da minha saúde. Sou eu que tenho que amar. Sou eu que tenho que servir. Oh Senhor, ajuda-me a fazer tudo isso. E a tomar a minha vida, as rédeas da minha vida, e caminhar em todo o ano de 2026. Então começa a orar agora mesmo. Começa a orar antes de tomarmos a ceia. Ora agora mesmo, ora agora mesmo. Ora agora mesmo, antes até de cantar, antes de acompanhar o grupo louvor, primeiro ora. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Coloca este ano nas mãos de Deus. Aleluia, obrigado pela tua bondade. Porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluia.